dos últimos 105 anos. Neste cenário é, portanto, expectável que haja repercussões no aumento dos preços de venda da produção primária, mas ainda assim, na maioria dos casos, os aumentos não refletem o aumento do total dos custos de produção, tal como comprova a indesejável redução do rendimento agrícola verificado em 2022. Mas o Governo do Partido Socialista tem estado sempre ao lado dos agricultores. O Governo tem agido em todos os momentos de instabilidade no setor primário, com os apoios durante a crise da Covid-19, com apoios perante os efeitos da guerra na Ucrânia, com apoios perante os efeitos de uma das maiores secas dos últimos 100 anos. E volta agora a reforçar os apoios extraordinários face ao contínuo aumento dos fatores de produção, com um pacote de 140 milhões de euros de apoios à produção agrícola. Com o objetivo de mitigar o impacto dos custos de produção, incluindo na eletricidade verde, na renovação do apoio ao gasóleo agrícola e em apoios adicionais para mitigar os aumentos dos custos com fertilizantes. Mas, de outra vertente ainda, o Governo tem trabalhado para a manutenção e constituição de mecanismos que reforcem a transparência através de instrumentos como a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento na Cadeia, da Relação de Relações na Cadeia, e o Observatório de Preços na Cadeia de Abastecimento. O Pacto para a Estabilização e Redução dos Preços dos Bens Alimentares, celebrados entre o Governo, a APED e a CAP, vem demonstrar, mais uma vez, que o Governo diz presente sempre que é necessário, sempre disponível para encontrar uma solução, disponível para o diálogo e para o compromisso. Mas temos também de agradecer o compromisso assumido pelos representantes do setor agrícola, como a Confagri, a AJAP, a Confederação dos Jovens Agricultores, mas também da indústria, através da FIPA e também pela distribuição da ADIPA, que acompanham este compromisso da redução e estabilização dos preços. O pacto assinado na segunda-feira obriga também a distribuição alimentar a refletir fielmente no preço de venda a redução do IVA e a produção agrícola a refletir o preço da primeira venda, no preço da primeira venda, as ajudas agora concedidas pelo Estado português. Mas esta necessidade de redução do preço não pode ser feita à custa da redução do rendimento dos agricultores, que na maioria contam já com margens reduzidas. E por isso, este é um contrato que vem no momento certo e com o compromisso certo na defesa das famílias e na valorização da produção nacional, garantindo que todos estão a remar no mesmo sentido, pela estabilidade dos preços e pela justa distribuição do rendimento ao longo da cadeia de valor. No total, serão mais de 600 milhões de euros de investimento no horizonte de 6 meses e que, infelizmente, perante a imprevisibilidade da guerra na Ucrânia e o agravar do déficit da balança agroalimentar, é hoje central a necessidade de uma produção agrícola forte, de uma indústria agroalimentar forte e que o retalho alimentar possa incorporar cada vez mais produção nacional. E por isso, hoje é um dia importante para o setor primário, porque se discute uma proposta que dá corpo a um pacto importante, um pacto pela defesa das famílias e pela defesa da agricultura e dos agricultores portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem um pedido de esclarecimento. E no seu caso tem tempo. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Nicolau, o Sr. Deputado acompanha as matérias relacionadas com a agricultura e por isso deve ter estado atento às propostas, aos anúncios da Sra. Ministra da Agricultura, que fez há cerca de um mês atrás, que era de haver um selo para o preço justo dos alimentos. E eu pergunto-lhe, depois de ter ouvido esse anúncio e agora com esta nova proposta do Governo, se acha que da mesma forma que ninguém levou a sério o selo que a Sra. Ministra anunciou para garantir a justiça nos preços, se este acordo também vai ter o mesmo fim que o selo, que é o selo de caixote de lixo, porque na verdade não garantiu preços justos e por isso é que o Governo agora está a dizer que o vai fazer, isso foi o resultado do selo da Sra. Ministra, e não vai garantir também esta medida a não ser benefícios para grandes grupos económicos. Porque o Sr. Deputado que acompanha as matérias conhece o selo, que não, nem sequer apareceu, chegou, conhece a parca, que também serve para garantir os preços justos, e, que, imagino eu, deve conhecer também agora este acordo do Governo. E eu pergunto-lhe em que medida é que aquilo que existia no passado garantiu a justiça nos preços e vai ser agora aplicado para garantir que a grande distribuição não vai ser a grande beneficiária da redução do IVA. É que esta pergunta é essencial, porque o Partido Socialista faz caixinha desta resposta, o Governo faz caixinha desta resposta. Vamos percebendo, à medida que o tempo passa e à medida que se vai escondendo esta realidade, que na verdade não estão a esconder nada. Não existe nada. Não há nada que o Governo tenha para validar os preços. Há pouco a Sra. Deputada Jamila Madeira dizia, mas há uma chave de produtos. Haverá uma chave de produtos? Haverá, porque não há. O Sr. Secretário de Estado diz, mas há um acordo. Mas o acordo não diz nada sobre como é que vai ser fiscalizado. É a palavra destes empresários, com certeza por serem de boas famílias, porque do que toca aos restantes contribuintes, o Governo desconfia de tudo. Mas estas boas famílias, o Sr. Secretário de Estado considera que elas vão honrar a sua palavra, boas famílias que são. Mas, Sr. Deputado, concluo com a pergunta muito direta. Como é que vai garantir que aqueles que abusaram durante estes anos com a grande distribuição da pequena produção das famílias vão agora cumprir com o objetivo traçado pelo Governo? Como é que vai garantir que tudo aquilo que o Governo propôs e que não resultou em nada vai agora funcionar? E como é que vai garantir que estes quase 600 milhões de euros, como disse hoje o Sr. Secretário de Estado, não vão resultar apenas e só para engordar os lucros já milionários da grande distribuição, empobrecendo mais o país, criando mais desigualdades? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a questão é muito simples. O Governo tem trabalhado ao longo dos últimos anos, desde 2015, na defesa do setor agrícola. E eu posso lhe dizer uma série de medidas que são muito importantes para o setor agrícola e que são muito importantes para fazer face à situação que estamos a viver hoje. Posso-lhe falar da antecipação do pagamento único, de isenção do IVA dos fertilizantes, do reforço de eletricidade verde em 20 milhões, do PDR 2020 com a instalação de painéis fotovoltaicos em 92 milhões, do gasóleo agrícola e de todos os cêntimos que estamos a colocar no gasóleo agrícola, a reserva de crise, o apoio excepcional do FEDER, os apoios no decorrer da seca em mais de 70 milhões. E, portanto, o Governo sabe perfeitamente o que é que tem que fazer para estar ao lado dos agricultores na defesa do seu rendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros deputadas e caros deputados. A proposta de lei que hoje aqui discutimos é, antes de mais, o reconhecimento expresso que o PSD, afinal, tinha razão. E tinha razão quando reclamava mais apoios para o setor da produção agrícola e pecuária face ao enorme aumento dos custos dos fatores de produção e que era absolutamente essencial que o Governo promovesse o funcionamento, finalmente, da plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar, a PARCA. E tinha ainda razão quando referia, vezes sem conta, que o agricultor era claramente o elo mais fraco dessa cadeia e não encontrava neste Ministério da Agricultura o aliado que precisava. Segundo o INE, o rendimento dos agricultores desceu em 2022, face ao ano anterior, 12%. E o aumento médio dos custos dos fatores de produção foi superior a 36%. O preço do gasóleo agrícola era, até há poucas semanas, quase o dobro daquilo que era praticado em janeiro de 2021. Os custos com a energia elétrica duplicaram e triplicaram em grande parte dos casos. O preço dos fertilizantes aumentou cerca de 150% nos últimos meses. as rações para a alimentação animal sofreram um aumento superior a 50%. Ora, esta proposta de lei tem por base o denominado Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, celebrado no passado dia 27 de março, entre o Governo e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e a Confederação dos Agricultores de Portugal, o qual refere, precisamente, na sua cláusula 2ª, a linha B, o seguinte. O Governo compromete-se a assegurar, desde já, o reforço em 140 milhões de euros nos apoios à produção agrícola para mitigar o impacto dos custos de produção, incluindo eletricidade verde e demais custos de energia, através do reforço de verbas para os setores da suinicultura, aves, ovos, bovinos, pequenos ruminantes e culturas vegetais para o universo dos agricultores apoiados no âmbito do PIDO Único 2022. E ainda assegurar, em complemento, a renovação imediata do apoio extraordinário ao gasóleo agrícola, bem como o apoio para mitigar os aumentos dos custos com fertilizantes e adubos. Ora, então não foi o PSD que por diversas vezes, ao longo dos últimos 10 meses, propôs aqui, incluindo no âmbito do seu programa de emergência social, a duplicação dos apoios à eletricidade verde, um desconto de 20 cêntimos por litro no gasóleo agrícola, equivalente ao que então oferecia o governo espanhol, o alargamento do gasóleo profissional às cooperativas agrícolas, tantas vezes prometido pela Sra. Ministra. E recorde-se, qual foi a resposta da maioria socialista e do Governo? Zero. Em vez de atacar o problema na origem e no tempo devido, como defendia o PSD, o Governo vem agora reagir em cima do problema, tentando corrigir o facto já consumado. É verdade, mais vale tarde do que nunca, mas para muitos agricultores já vem mesmo muito tarde. Mas não será por acaso que o aumento médio dos preços dos alimentos em Portugal anda nesta altura pelos 22% e aqui na vizinha Espanha apenas pelos 15%. Acresce que o Governo, desde novembro de 2011, recordo, por um Governo criado, liderado pelo PSD, tem um instrumento à sua disposição que, não sendo uma verdadeira entidade reguladora, tem por missão promover a análise das relações entre os setores de produção, transformação e distribuição de produtos agrícolas, com vista ao fomento da equidade e do equilíbrio na cadeia de abastecimento alimentar, a PARCA, a dita plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar. Na PARCA tomam assento entidades representativas dos distintos elos da cadeia agroalimentar, desde a produção primária, CAP, CONFAGRE e CNA, à transformação, FIPA e CIPA, e à distribuição, APED, Centromarca, bem como do comércio, CCP. Assim como entidades dos Ministérios da Agricultura e da Economia, como a Autoridade da Concorrência, Direção-Geral das Entidades Económicas, Direção-Geral do Consumidor e Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura. Ora, a PARCA tem a obrigação de reunir, pelo menos trimestralmente, a convocação do representante de quem? Do Ministério da Agricultura. Sabem quantas vezes reuniu a PARCA em 2022? Apenas uma, julgo que em setembro. O Ministério da Agricultura andava sem tempo, muito ocupado. Este ano, a PARCA, curiosamente, reuniu na semana passada, dia 22, precisamente no dia seguinte à audição dos membros da PARCA na Comissão Parlamentar da Agricultura, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Coincidência, quase que nos apetecia dizer que foi o PSD quem convocou a PARCA, substituindo-se ao Governo. Sendo que na referida audição da Comissão Parlamentar da Agricultura, apenas compareceram os representantes do setor privado, que aliás muito agradecemos, pois ofereceram esclarecimentos muito úteis sobre os problemas que atravessa toda a fileira agroalimentar e praticamente por unanimidade deixaram claro que o Governo devia ter atacado o problema na origem, no tempo certo, disponibilizando mais apoios ao setor da produção agrícola. Mas mais, devia o Governo ter há muito mandado produzir um estudo independente, sério, que permitisse perceber de forma clara a estrutura de custos e a formação de preços de toda a cadeia agroalimentar e devia tê-lo feito no âmbito da PARCA, pois os seus membros estavam disponíveis para tal, como sugeriu então o representante da CCCP. Tivesse o Governo valorizado a PARCA como devia e cumprido as suas obrigações no tempo certo, como o PSD tantas vezes exigiu, seguramente que teríamos, nesta altura, agricultores mais robustos, uma fileira agroalimentar mais transparente,
a sociedade civil mais esclarecida e seguramente consumidores a beneficiarem da limpeza.